Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos, né? Depois desse segundo bloco, aliás, depois desse segundo intervalo, estamos no terceiro bloco do programa Pedaleira, na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Estamos aqui com a convidada Yasmin Heck, designer, também coordenadora da Ciclo Iguaçu, coordenadora administrativa junto comigo, e a gente está falando sobre a revisão nos contratos das rodovias pedagiadas no estado do Paraná. E a gente tem chance de impactar positivamente. Esse é um contrato que vale por mais 30 anos no estado do Paraná. É o maior lote de concessão que está acontecendo no Brasil. Tem outros lotes que ainda vão acontecer, 2023 no Espírito Santo e em outros estados. Então, esse é um trabalho pioneiro, que juntou voluntários, engenheiros civis, designers, advogados, para encontrar como é que nós, sociedade civil, podemos apoiar, ajudar, transformar, atualizar esses contratos. Eu fiquei devendo para vocês o áudio do nosso voluntário e grandíssimo, generoso engenheiro civil, especialista em rodovias, Éder Graef, e vou soltar agora para vocês. Vamos ouvir o que ele tem para dizer.
Boa tarde, Tiz, boa tarde a todos que estão ouvindo. Primeiro, gostaria de agradecer esse espaço, as perguntas que foram realizadas, e respondendo a sua primeira pergunta, com relação à importância de trazer a atualização desses conceitos ao texto, eu posso dizer que é vital trazer a mobilidade ativa aos documentos que compõem o edital de concessão, porque esse é o documento que regerá toda a concessão pelos próximos 30 anos. Ele terá profundo impacto na vida de todos os usuários, os pedestres, os ciclistas, demais modais ativos e também as motocicletas, os veículos de passeio e os veículos de transporte. Com a inclusão dos modais ativos, ficará claro aos técnicos que trabalharão na concessão, e muitas vezes eles não possuem uma formação voltada ao lado social das rodovias, a visibilidade desses modais e a necessidade de cuidado com eles. O famoso o que é visto, não é lembrado. Né? Então, nosso objetivo é dar visibilidade aos usuários mais vulneráveis.
Esse é o nosso objetivo, dar visibilidade a esses grupos vulneráveis, que são ciclistas e pedestres, e que eles se incluam, que sejam incluídos nos dados, na pesquisa, no olhar e na infraestrutura. Tem orçamento para isso, não é um dos requisitos mais caros que uma concessionária precisa ter. Yasmin, estamos contigo ainda nesse último bloco?
Estamos sim. Então agora é o momento, né, da gente participar das regras do jogo. Né? A gente participa da parte mais dura, que é colocando ali o nosso corpo, a nossa vida em risco. E agora a gente quer colocar um pouco das regras e contribuir para esse edital.
Uhum. Então, os nossos objetivos imediatos é trazer visibilidade para esses grupos, como o Éder fala, de grupos vulneráveis, ciclistas e pedestres. E, a longo prazo, essa campanha ela consegue trazer o quê? Como que você consegue ver os objetivos dessa campanha?
O Éder, ele pontuou, né, dentro das contribuições, são mais de 30 contribuições, quatro pilares, né? Primeiro, a inclusão, né? Você, o ciclista não existe, como eu comentei antes, né? Então, você acaba em motociclistas, não entra em ciclistas e nem em pedestres.
Sim.
Começaria com essa inclusão, colocar o termo, né? Dar luz ao termo e dar luz à existência de ciclistas e pedestres. O segundo momento seria a transparência, de ter acesso aos dados.
E que sejam fáceis de usar, né? E que sejam fáceis de chegar neles, né? Que sejam publicados, fáceis de chegar.
Principalmente, porque hoje em dia eles nem contabilizam o fluxo de pedestres e ciclistas nesses ambientes. Então, se você não é visto, você não é lembrado. Você não existe para políticas públicas. Então, a transparência seria isso, né? Ter coerência com os dados. Aí, no segundo momento, falar sobre a segurança, né? Questão de campanhas educativas, questão de velocidade e de estruturas, que é o quarto item.
Uhum.
Então, prever estruturas para bicicleta. Prever rodociclovias, ciclofaixas, prever calçadas, prever estruturas convidativas. A gente até entende que existem as passarelas, né, a cada 5 quilômetros no eixo urbano, nos trechos urbanos, só que uma pessoa que está no meio, não vai caminhar 2 quilômetros e meio a mais só para usar a passarela, ela vai usar o caminho que ela tiver mais perto dela e acaba gerando acidente. Então a gente entende que estruturas adequadas, um olhar para isso, pesquisas, chamamento público para fazer projetos, é mais um dos itens que a gente quer contribuir para o edital.
Sim, e esse é o impacto que a gente vê, como está sendo um trabalho pioneiro, pelo menos a gente está se aprofundando de um jeito que a gente ainda não viu outra referência, ele pode valer também para as rodovias no Brasil como um todo. Então, são 30 anos que não estão só falando, então a gente fala aqui das rodovias do estado do Paraná, mas são a sua vizinhança também, e quem está nas estradas estão transitando. Então, a gente está falando de um impacto muito grande. O objetivo a longo prazo é dessa observação, dessa perspectiva de não ignorar mais a existência dessas pessoas e não se pautar apenas pela condição de se ela é um veículo pedagiado ou não. A gente tem aí uma condição de administração pública em cima dessa proposta, e por isso que ela está, por enquanto, na base da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Quais são os canais de divulgação que a gente vai começar a trabalhar como Ciclo Iguaçu e convidar a sociedade para participar? Lembrando que todos e todas podem participar, não só do estado do Paraná, como do Brasil inteiro. A gente conta com a participação de todas as pessoas, porque todas são convidadas a colaborar. E é bom que a gente também exercite a nossa cidadania, exercite o acesso a esses canais, porque sempre chega algum assunto que nos interessa. Aliás, acho que sempre chega assuntos que nos interessam, mas esses acessos não são exercitados. Então, convido a todos nesse exercício de cidadania. Yasmin, quais vão ser os canais de divulgação que a gente vai lançar essa campanha 15 por 30? 15 minutos por 30 anos.
Exato. A gente começa nas redes sociais do Iguaçu, então Instagram, Facebook. O material vai estar todo no site, mas o que eu vejo que vai ser a principal forma de divulgação vai ser o boca a boca no WhatsApp. Uhum. Então, grupos de WhatsApp, grupos de pedais, grupos de ciclistas, grupo de compra e venda de bicicleta, grupo de cicloturismo. E é trabalho de formiguinha, né? Eu até comentei com a Tissa antes. A gente não tem o potencial, a força, né, de uma concessionária, de uma grande empresa. A gente é a sociedade civil, mas a gente somos muitos, né? Somos uhum. muitos ciclistas, a gente tem muita empatia com a dor e com os próximos, porque a gente vive na pele acidentes e ameaças. Então a gente está contando, acredito que a principal ferramenta vai ser o boca a boca no WhatsApp, os compartilhamentos, tanto do PDF, a gente vai fazer um vídeo também para a pessoa entender como é que funciona, os links, os acessos. E está aberto aí de sexta, sábado e domingo e segunda-feira até as 18 horas, quando encerra esse chamamento público.
Dia 22 de março.
Exatamente. A gente vai estar aberta para ajudar e incentivar influencers, o pessoal que é ciclista e tem umas páginas com bastante seguidores, os deputados, vereadores, pessoas em geral, assim, que a gente, outras entidades do Brasil, a UCB, ou até de outras cidades, que possam ajudar a gente nessa divulgação. Mas para quem está aqui agora, já digo que, de antemão, acompanha o Ciclo Iguaçu nas redes sociais. Se não, até o Pedaleira, né, Tissa, pode estar compartilhando. Sim. No Instagram e marcando o pessoal.
Sim, lembrando que esse programa aqui ele fica gravado, tanto como podcast no site cultura930.com.br, fica também no canal, no perfil do Instagram da Bicicletaria Cultural, nossa apoiadora também vai ficar esse programa, e a gente está no YouTube, então tudo vai estar sendo gerado material para que a gente consiga acompanhar e fazer e saber o que é que está acontecendo. Para a gente poder propor essa redação e conseguir traduzir as necessidades que a gente tem, mesmo em relação a esses contratos, que já tem histórico, né, de não ter trabalhado dessa forma. Então foi resultado de muito trabalho, muita dedicação voluntária, e a Ciclo agora convida toda a sociedade, convida a imprensa, convida academias, universidades, grupos, enfim, que sabem que pedalar é um direito, né? É um prazer, é inclusive uma ferramenta de prevenção à Covid, é uma necessidade que a gente tem e ela não tem por que ser calada. Então, convidamos aqui a imprensa e em breve, então, esse material, essa campanha. É 15 minutos mesmo que demora para a gente preencher, Yasmin?
Depende da facilidade da pessoa com a plataforma ali. 15 minutos é o tempo médio, vamos dizer assim, né?
Então, o tutorial vai ajudar.
Oi?
O tutorial, né, que a Ciclo Iguaçu está promovendo, vai lançar, vai ajudar a chegar nesse tempo, nessa dedicação, que é pequena até, mas é altamente impactante. Para poder participar, para poder interferir nesses contratos. O tutorial vai ajudar.
Isso, assim, se pretende que o tutorial, mesmo por escrito em PDF, o tutorial por vídeo facilite, mas eu já vou dizer que não é fácil. Esses 15 minutos é quase que só subida. Para quem pedala sabe como é que é. Minha inclinação de 350 metros.
Tá, mas muito, se você pega um terreno que você sabe que a vista lá em cima vale muito a pena, você sobe.
Exatamente. Se a gente conseguir chegar lá em cima, a gente vai ver futuro.
Muito bom.
Porque não é fácil, é muito chato mesmo. Eu tô aqui quebrando a cabeça pra fazer o tutorial porque é muito chato. Tô tentando deixar divertido, fazer meme, mas é chato mesmo. A política pública aí não facilitou para a participação popular e a gente tá fazendo esse trabalho de tentar deixar possível.
Acessível.
Exato.
Tá bom. Então a gente conta com esse trabalho, com essa tua capacidade, que é fantástica, de traduzir, né, imagens e facilitar como instrução para como a gente pode fazer. Eu agradeço a sua participação, Yasmin Heck. É sempre um prazer te ter nesse programa. Essa e mais próximas eu conto contigo.
Pode contar, obrigada, é um prazer estar com você aqui também.
Obrigada, então. A gente está reforçando, esse aqui é um programa inteiro dedicado à campanha 15 por 30, então aproximadamente 15 minutos, para que você possa impactar nos nossos próximos 30 anos, sugerindo que os textos, a redação dos contatos para as empresas que querem se candidatar a serem concessionárias das rodovias no estado do Paraná, contemplem a mobilidade ativa, grupos vulneráveis, e eu estou falando de ciclistas e pedestres. A gente vai fazer um passeio, como a gente costuma fazer no programa, com o projeto Percursos Afetivos do Cadu Cinelli, onde com ele a gente pedala um pouquinho, só ouvindo aqui na rádio, a gente pedala um pouquinho, e seria muito bom que a gente tivesse mais histórias como essa que o Cadu está trazendo. É uma pessoa que pedala e assim vai indo por outras gerações. Pedalar é muito bom. Vamos ouvir mais um episódio do projeto Percursos Afetivos do Cadu Cinelli.
Foi na garupa que ela começou a andar de bicicleta. Era atrás, na bicicleta de sua mãe, segurando o banquinho, que ela via o mundo se movimentando. Quando começou a pedalar, seguia sendo levada pelas amigas, e vez ou outra, era ela quem carregava, com risos, corridas e quedas. Era tudo divertido e uma grande brincadeira nos carregamentos de alegria. Na adolescência, eram os amores que eram carregados. As aventuras escondidas, as pernas encolhidas e o cheiro da pessoa amada que vinham se encostar. Tudo da garupa. Era o sentir das mãos que a tocavam quando o amor era o carregado. Os livros, as mochilas, as fotos, as vontades e os desejos estavam ali atrás, na garupa. Depois foi a vez das compras de mercado para sua própria casa, com as amigas, as plantas em vasinhos que balançavam ao sabor do vento e os sonhos de um futuro que se encarnavam em presente. Eram também as lombadas da vida que se encarnavam em presente, mudando um futuro de sonhos. Aprendeu a desviar, frear e cair sem se machucar tanto. adulta, começou a carregar, além dos afazeres, também as crianças. E depois as ensinou a pedalar. Até o dia que foi carregada por uma de suas crianças. Até o dia que foi carregada na garupa por uma de suas netas. O tempo girava rápido como o pedalar da vida. Por ora, era ela quem pedalava com o próprio destino. Por ora, era ela ser carregada na garupa do fado. Até o dia que não subiu mais nas garupas e selins. Até o dia que, do alto de uma janela, sentada na sua cama, sorriu e viu sua bisneta acenar e a pedalar, desaparecendo no fim da rua. Ela pensou: finalmente cheguei depois de tanto pedalar. E fechou os olhos. Esse é um conto do projeto Percursos Afetivos. Eu sou Cadu Cinelli e toda quarta-feira participo aqui do programa Pedaleira.
E assim eu me despeço. Fazemos um convite aqui nesse programa, uma convocação para você participar da campanha 15 por 30, 15 minutos do seu tempo aproximadamente, para impactar, atualizar nossos próximos 30 anos nas rodovias do Paraná. Um bom pedal seguro, digno, onde você estiver. E, vamos lembrar, a gente está num período de distanciamento físico e no movimento de coesão social. Que a vida sempre tenha preferência. Esse foi mais um programa Pedaleira na Rádio Cultura. Eu sou Patrícia Valverde. Até breve. E este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.